Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Moradores de pequenas cidades, sobretudo na região sul. Já a maior rejeição é encontrada em cidades grandes, em principal nas regiões sudeste e nordeste. A CNI Ibope ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios entre os dias 5 e 8 de dezembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.
10 horas da manhã.
Repita.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
10 horas.
E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Nós voltaremos amanhã. E lembrando, todo o conteúdo no Panflix. Até amanhã, sexta-feira, Adriana.
Amanhã, sexta-feira. Estamos de volta às 6 da manhã. Até lá, tchau.
Até lá.
Valeu pela companhia de todos. Boa quinta-feira pra gente.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
O Natal já começou nas Lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros, no carnê ou no cartão. Só nas Lojas 100, você tem super ofertas em até 10 vezes, com uma entrada e mais 9 prestações mensais, sem juros. O crédito é fácil, rápido e aprovado nas lojas. Aproveite as facilidades do nosso carnezinho e um Feliz Natal pra você! Lojas 100,
Lojas 100. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Já é Natal nas Lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Bom dia, minha excelência, meu ouvinte, meu espectador aqui da Jovem Pan, tudo bem? Tudo certo por aí? Queria te pedir licença para entrar na sua rádio, estamos aí no seu carro, para entrar na sua casa através das nossas plataformas digitais, porque começa agora aqui na Pan mais um Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na rádio que virou TV, te trazendo aí notícias dos mais variados temas, análises quentes, mas com aquele clima agradável e principalmente preenchendo a sua manhã. Comigo, Paulo Matias, Adrilli Jorge, Vinícius Moura, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro da Fonseca e Zé Maria Trindade. Então, nesta quinta-feira, eu só posso te fazer um convite. Fica com a gente até o final. Pessoal, vocês estavam ansiosos pelo Morning Show de hoje, né? Eu também. Mas chega de angústia. Aqui você não vai ficar no vácuo, meu amigo. No nosso cardápio de hoje, a gente traz para você os detalhes e os memes da cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal. Tem também o mais novo documentário da Anitta na Netflix. A poderosa revelou que foi estuprada na adolescência e os fãs não perdoaram o modo como a cantora trata os seus funcionários nos bastidores. E mais, com o lugar de fala o Adrilles poderá falar com propriedade sobre as declarações de dois grandes amigos dele. O Osmar Terra, que após pegar Covid-19, afirmou que não mudou em nada o pensamento dele sobre a doença. E o Pedro, o Bial, que chamou o Bolsonaro de desgovernante e acéfalo. Será que o nosso querido Adrilles perde algum amigo hoje? Logo mais, você vai ficar sabendo, porque o Morning Show está chegando no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Venha conosco. Bom dia, Vini.
Bom dia, Paulo Matias. Olha, aqui no Morning Show, a gente perde o amigo, mas não perde a piada.
Né? Com certeza, com certeza. Só o nosso cameraman que perde a imagem. O resto tá tudo certo.
Tô tentando achar aqui.
Tá tudo certo. Bom dia, Adrilles Jorge.
Bom dia, Pedro Bial. Eu te amo, eu te adoro.
Não dá
para
spoiler.
Além dos nossos equívocos, seus e meus, mas pela pessoa que você é e pela sensibilidade que você tem, para além dos seus erros verbais.
Muito bem. Zé Maria Trindade já está conosco. Zé, bom dia.
Salve, muito bom dia. Essa relação aí do Adrilles parece aquela síndrome de Estocolmo, né? O Bial era a ligação dele com o mundo.
É, o muito negócio é complexo.
Ele literalmente me sequestrou em cárcere privado.
O negócio é complexo, mas a gente vai tentar entender.
Vamos ver.
Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca.
Bom dia, pessoal do Morning. Bom dia a todos os ouvintes. E hoje eu quero mandar aquele abraço especial pro grande Pedro Bial, esse ícone da cultura maldade, brasileira. Gente. Sempre aí cravando as suas verdades.
Vocês são muito cruéis.
Bom dia, Paulinha Carvalho. Qual que é a nossa hashtag de hoje?
Ai, meu Deus. O Adrilles já mandou um recado pro homem sem nem a gente ter contado a história. Deu spoiler. Ele tá assim. Bom... Mas o documentário da Anitta saiu, a gente já sabe o que tem nele. Quem já assistiu, eu, por exemplo, passei uma tarde ontem com Larissa e com Anitta. Sei tudo agora da vida dela. Mas eu quero saber, amores, o que é que teria no seu documentário? Como você faria? Você colocaria ali os seus erros, os seus momentos, enfim, mais íntimos? Ou não? Seria uma coisa meio chapa branca, meio sou legal, sou o máximo, eu não sei. Conta pra gente na nossa hashtag de hoje... No meu doc. E aproveita para comentar todos os assuntos aqui do Morning Show e encher o nosso feed de memes, de gifs, de montagens divertidas aqui desse programa.
Boa, Paulinha. Hashtag no meu doc. Estamos esperando a participação de vocês no Twitter. Olha, a gente abre o programa de hoje mostrando todos os destaques do lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Vamos conferir tudo na matéria do Antônio Maldonado.
O governo federal lançou nesta quarta-feira o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O documento de 110 páginas traz diretrizes para o planejamento dos estados que serão responsáveis pela logística e dos municípios que organizarão a aplicação das vacinas. Para o presidente Jair Bolsonaro, um momento feliz em que as desavenças e diferenças de opiniões deverão ser deixadas de lado.
Momentos difíceis todos nós vivemos. Mas, depois da tempestade, a bonança. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito: o bem comum, a volta à normalidade.
O plano lançado nesta quarta-feira não apresenta um cronograma para o início da vacinação, porque a avaliação é que isso seria imprudente neste momento, já que nenhum laboratório entrou com pedidos de homologação na Anvisa. De qualquer forma, a expectativa é que as primeiras vacinas tenham a aplicação autorizada em meados de fevereiro. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pede à população que controle a ansiedade e a angústia pelos próximos 60 dias. Que, segundo ele, serão fundamentais para a produção e disponibilização dos imunizantes.
Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina. E estamos trabalhando.
O Ministério da Saúde decidiu ampliar os grupos considerados prioritários. Agora também terão direito a se vacinar primeiro populações quilombolas, ribeirinhas e em situação de rua, pessoas com deficiência severa, motoristas e cobradores de ônibus, caminhoneiros e presos. Como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, a ideia é manter os chamados serviços essenciais em funcionamento.
E qual é o objetivo dessa vacinação? É contribuir, sim, para a redução da mortalidade, da morbidade pela Covid-19, bem como para a redução da transmissão da doença. E quando a gente pensa quais foram os critérios para a definição dos grupos? Basicamente, o critério para a definição dos grupos prioritários é a manutenção, sim, do funcionamento de serviços essenciais.
De acordo com o governo, as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa para uso emergencial não entrarão no Plano Nacional de Vacinação. Elas serão aplicadas apenas em públicos específicos que terão de assinar um termo de consentimento. Esses imunizantes poderão começar a ser aplicados antes de fevereiro. Somente aqueles que tiverem a avaliação dos efeitos colaterais definitivos e da eficácia completa atestados é que serão distribuídos pelo SUS. De Brasília, Antônio Maldonado.
Tá aí a matéria do Antônio Maldonado. Ô Zé, eu queria começar por você. O presidente Bolsonaro mudou o tom sobre a vacina?
Mudou, ficou melhor. Fez um discurso mais de acordo, né? Esse evento, ele estava previsto para ser bem menor no Ministério da Saúde e aí decidiram, então, requisitar para o Palácio do Planalto. Foi ampliado com a participação de governadores, de ministros, né, e do presidente Jair Bolsonaro. O presidente foi recomendado ali e aceitou a ideia do grupo político de que ficar nesta queda de braços com o governador de São Paulo, João Doria, e passar a ideia de que é contra a vacina não é uma boa prática política. E é por isso que esse evento acabou no Palácio do Planalto, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Eu antecipei ontem, né, essa decisão do governo, que é o seguinte: ali tem duas grandes novidades. A primeira é o governo decidiu comprar qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa, ou seja, com a palavra agora, Anvisa. Não há nenhum prazo, nada que não seja determinado pela Anvisa. Repetindo, o governo decidiu comprar todas as vacinas. Protocolos de intenções serão assinados com os laboratórios de compra. A novidade também é a oferta da Sputnik de 20 milhões a 30 milhões de doses logo no início, se o governo decidir comprar. E isso, evidentemente, depende da Anvisa. Outra grande novidade é o governo apresentando ali o cronograma real. 5 dias depois da aprovação e da apresentação das doses, é o prazo que o governo quer para chegar a vacina lá no final. E não criou nada especial, nenhum grupo tático, nem nada. Já existe esse Programa Nacional de Imunização, com mão de obra treinada e esse convênio com os estados e com os municípios. É o velho SUS funcionando. O governo vai usar aviões da FAB e os aviões de carreira. Empresas aéreas já se ofereceram, até de graça, para transportar a vacina. Então, esse plano mostrou ali um presidente diferente, não contra a vacina, mas a favor da vacina, mas continuando dizendo que não dá o braço para uma seringa, não.
Boa, Zé. Adrilles, você está ansioso e angustiado?
Ansioso e angustiado, por mim, não. Porque eu primeiro estou imune. A chance de reinfecção é quase nula, como diz o grande Osmar Terra. Mas estou preocupado pela população frágil, como idosos e portadores de comorbidades, pessoas doentes, que não foram devidamente isoladas, né? A gente isolou todo mundo, numa medida essa sim, acéfala e desgovernante, de governantes que infelizmente não se colocaram a serviço da economia também. E agora, para resolver isso de uma maneira mais cabal, chega a vacina. Estou menos ansioso também em relação a esse pacto de paz do governo, né? Tanto se fala que o Bolsonaro fala pelos cotovelos, ele não está falando praticamente rigorosamente nada além de um aceno a uma possibilidade de paz e de aceno a possibilidade de uma ampla disseminação e veiculação das vacinas, né? O Bolsonaro, na presença do Pazuello, do Ministério da Saúde, diz que vai comprar todas as vacinas que sejam devidamente atestadas em segurança e eficácia pela Anvisa. Volto a dizer, há uma tradição secular de décadas de ampla competência do Ministério da Saúde, de uma imunização coletiva. Isso vai chegar assim que passar por todos os testes de segurança e eficácia da Anvisa. Toda a população vai poder se curar dessa angústia e ansiedade que são exatamente verdadeiras em nome de um ano de medidas profiláticas pouco eficazes, não só pouco eficazes, que trouxeram transtornos à população, que perdeu emprego, que perdeu renda, que perdeu saúde, que perdeu possibilidade de tratamento de outras doenças que não foram Covid por causa do isolamento, que perdeu sua saúde psíquica, que foi violentada na não possibilidade de crianças estudarem, de uma série de outras. A vacina, volto a dizer, vem para curar não só a histeria isolacionista, a histeria de um medo de um vírus que, para menores de 70 anos, tem um índice de letalidade ínfimo e vem, sobretudo, para salvaguardar a nossa população mais frágil, mais idosos, pessoas mais idosas e pessoas mais doentes. Essas, sim, deveriam ter sido resguardadas desde o início. Agora é chorar o leite derramado e a vacina vai curar e vai possibilitar a oportunidade de todos se curarem do isolacionismo, da histeria e do Covid-19.
Agora, Joel, tudo indica que o governo federal vai comprar a vacina chinesa, né?
Se for a primeira a ser aplicada, né? Desculpa, se for a primeira a ser certificada, né, Paulo? Sim, ela está bastante avançada nos seus exames da fase 3. Eles tomaram essa decisão, né, de segurarem um pouco o envio aí de toda a papelada para a Anvisa, justamente porque querem fazer o registro completo, já fazer o registro formal mesmo, não vão pedir aí a autorização emergencial, querem fazer o registro formal mesmo para poder ser usado em toda a população, ser distribuída pelo SUS em grande escala. E assim, o governo finalmente dá uma guinada no que vinha sendo o seu posicionamento negacionista, antivacina, e que infelizmente guiou tantos os pronunciamentos do Bolsonaro. Eu quero ver se ele vai, no mínimo, agora tentar desfazer um pouco todo o mal que ele fez com as suas falas antivacina. O Adriles disse que o grande mal da pandemia foi o isolacionismo. Pelo contrário, a quarentena, onde foi necessária, o lockdown em alguns lugares até onde ele foi necessário, reduziram em muito a taxa de infecção. E agora a gente está... Assim, Adriles, 70% nos Estados Unidos, 60% em Milão, na Itália. Existem vários estudos. Você é que prefere continuar acreditando aí nas mentiras, né? No negacionismo. Adriles, posso concluir, por favor? Posso concluir, por favor? Obrigado. O Adriles insiste em continuar com o negacionismo nas estratégias que deram certo, nos países que foram melhores do que os outros. E o Brasil, infelizmente, está amargando aí mais de 180 mil mortos. Estamos subindo rapidamente agora. O ministro Pazuello pergunta: ah, mas por que tanta angústia, tanta ansiedade? Sabe quantos mortos foram registrados ontem? 968. Isso porque São Paulo não mandou dado nenhum. Os dados de São Paulo provavelmente passamos do 1.000 de novo. Já voltamos aos números que vigoravam 3 meses atrás. Vocês acham que não é urgente essa vacina? Vocês acham que teve a tal imunidade de rebanho já? Tudo mentira, gente. Não aconteceu nada disso. A gente teve que ver o rei da Suécia vindo a público dizer que o país falhou, porque a estratégia de negar o isolamento simplesmente não deu certo e morreu muito mais gente. Infelizmente, a gente continua com isso aqui. Infelizmente, a gente continua com muito negacionismo muito forte, alimentado pelo presidente da República e seus aliados. E, felizmente, uma vacina chegará. Mas acho que vai demorar um pouquinho mais do que precisaria demorar. A gente já está vendo Estados Unidos, Inglaterra vacinando, Alemanha, se não me engano, vai começar esses dias. Também vai começar em dezembro ainda. Agora, o Brasil, infelizmente, está ficando um pouco para trás. Torço mesmo para que a gente consiga janeiro, mas já acho isso um pouco improvável. Mas acho que a meta de fevereiro do Ministério da Saúde, ok. Vamos, então, nos focar para isso. Não deixemos que isso atrase um dia a mais. Já estamos em mais de 1.000 mortos por dia de novo.
Joel, Adriano, você quer falar concordo, curto, por favor.
Eu concordo com você que a vacina é um bálsamo nesse momento que vai curar e vai possibilitar a salvação, o salvamento de muitas vidas. Mas eu insisto em contestar as suas fake news de que isolacionismo salvou em qualquer medida, porque não há pesquisas científicas nesse sentido. A única pesquisa que há é que 85% de infectados foram infectados dentro de casa em Nova York. Eu insisto em contestar suas fake news de dizer que na Suécia morreu mais gente, quando os 15 primeiros países foram de mais infectados, de mais mortos, que praticaram isolamento. A gente vê agora, Joel, a Califórnia, o estado dos Estados Unidos, que mais se isolou. Tem índices recordes gigantescos de infectados e mortos. Assim como a Argentina, assim como o Peru. Não há maneira de você caber. Ah, houve 968 mortes ontem. Isso é sentimentalismo tóxico, atribuir esse número à irresponsabilidade ou responsabilidade do governo. Isso aconteceu porque existe uma pandemia e que não há método efetivo de controle, não sei, lavar as mãos e evitar aglomeração. É só isso que se pode fazer. Agora, isolar as pessoas dentro de casa não resolveu e não vai resolver. Se houver outra pandemia e houver essa solução novamente, pessoas vão novamente perder empregos, perder vidas, perder saúde psíquica, saúde econômica. E esse discurso é falso, Joel. É simplesmente falso.
Joel.
Adriles, a gente vê quais são... Eu não vou voltar aqui na lista dos países, eu só recomendo pessoas, em vez de ficarem escolhendo entre os 15 piores países do mundo para ver qual que a gente se baseia, busquem os melhores, busquem saber o que os países que estão lá embaixo na lista de mortos, na lista de infecção, fizeram. Tem países para todo gosto, da Europa, da Ásia, busque saber o que esses fizeram com relação a isolamento social, com relação a testes. Foi tudo que o Brasil, infelizmente, não fez.
Tá bom.
O Brasil teve algum sucesso nas suas medidas de quarentena ali, teve também, e reconheço sem problema nenhum, o governo federal brasileiro agiu bem no campo da economia. Aí sim, agiu bem. Deu apoio para a população, deu apoio para negócios, mas infelizmente na saúde pública a gente deixou muito a desejar. Essas mil mortes diárias que a gente está tendo não são culpa do governo, não são culpa do Bolsonaro, elas só mostram a urgência da vacina. Okay. Não dá para ter essa atitude casual de dizer, ah, se demorar um mês a mais, um mês a menos. Não, um mês a mais ou a menos faz toda a diferença para potencialmente dezenas de milhares de vidas poderão ser salvas, pessoas que têm muita vida pela frente aí e que poderão ser salvas caso a gente tenha vacina antes. Essa deveria ser a primeira prioridade. Agora, felizmente, depois de muito negacionismo, o governo federal está acordando e está correndo atrás. Eu espero que pelo menos esse prazo de fevereiro que o ministro Pazuello deu, a gente consiga cumprir. Até agora a gente amargou muito atraso por causa da incompetência do governo.
Ok, Joel, gente,
só lembrar que tem
favor,
dois Adriles. Países apenas se vacinando. Então, essa demora, entre aspas, não é uma
Alemanha
demora,
começa
é uma
agora.
Precaução de maneira absolutamente responsável em relação à segurança e eficácia de uma vacina que deve passar por autoridades sanitárias, não só do Brasil, como de todos os quase 200 países do mundo. Tem dois países que estão vacinando até agora.
Nós temos várias outras pautas, vamos precisar seguir aqui. Vini, e nessa cerimônia do Plano Nacional de Vacinação ocorreu um fato no mínimo curioso, né?
Ah, muito curioso, né, Paulo? Um personagem ilustre, um personagem conhecido de todos os brasileiros estava lá, o Zé Gotinha. Ele que é garoto propaganda, né, Paulo Matias, de vacinação no Brasil. Só que ao se deparar ali com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que no evento estava sem máscara e o Zé Gotinha estava utilizando a máscara, o Zé Gotinha preferiu não cumprimentar o presidente Bolsonaro e deixou o presidente no vácuo. Vamos ver essa cena. Opa, em vez de cumprimentar, ele faz um sinal. Bota de novo. Roda de novo. Viu o presidente acho que ficou meio sem graça ali?
Mostra o jogo hoje em relação.
Pegou. Não, tira o Maia daí. Tira o Maia, por favor.
Daí, produção.
Tira o Maia, por favor.
Ele, vai, ele faz uma joinha.
Muito mal.
Ele faz um joinha, né? No momento que o Bolsonaro estende a mão para ele. Podemos voltar o vídeo, por favor? No momento que o Bolsonaro estende a mão, então, para o Zé Gotinha. O Zé Gotinha deixa ele no vácuo e faz um sinal de joinha. E, obviamente, Paulo, que isso repercutiu muito, viralizou nas redes sociais. O pessoal brincou com essa situação.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus. Terms and conditions apply. See website for details. Acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do Exército Brasileiro,
ele pode comprometer muito, né? Com essa falta de organização, com essa incompetência, tanto a solução para a vacina, como a solução para esse aumento no número de infectados, de mortes, que precisaria de uma articulação melhor, de melhor qualidade entre o governo federal, estados e municípios.
Tá aí, então, Paulo, as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que está aí nos seus últimos dias, né? À frente da presidência e já fazendo essa articulação também para o seu sucessor.
Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, por que, que você concorda com o Rodrigo Maia?
Será que eu concordo com o Rodrigo Maia?
Eu tenho certeza.
Vejamos, gente. Concordo mesmo. Rodrigo Maia falou a verdade aí. Vejamos. Concordo mesmo. O Pazuello chegou, quando ele chegou ao ministério, dizia, teve aquelas críticas, né, por não ser médico. Críticas que eu concordo, um pouco injustas até. Quem disse que o ministro da Saúde necessariamente precisa ser um médico, né? O José Serra, salvo engano, não é médico e foi um ministro da Saúde aí com conquistas e tudo. Então, não necessariamente precisaria ser um médico. Mas os defensores diziam, mas ele é alguém com um conhecimento logístico, assim, é um cara da operação, da execução ali do Exército, um quadro de excelência. O que a gente tem desde que ele chegou? Bom, foi o período que as mortes dispararam, mas isso não necessariamente é culpa só dele, isso também é culpa de toda uma estratégia do governo, uma dinâmica própria da epidemia também, uma estratégia que já estava em vigor antes dele chegar. Ele se mostrou um ministro muito submisso ao presidente, lembre-se que os outros dois ministros anteriores saíram porque não quiseram chancelar a tal da cloroquina. O Pazuello não, o Pazuello foi o ministro, inclusive, da cloroquina. E o que aconteceu durante, do ponto de vista da logística, durante aí a gestão Pazuello? A gente viu um tempo atrás 6,8 milhões de testes de Covid envelhecendo, estocados, chegando perto do prazo de validade em estoque, em galpão. Ou seja, uma das peças fundamentais para a gente combater o vírus estavam ali chegando na validade, não estavam sendo utilizados, não estavam sendo distribuídos. Por outro lado, a cloroquina, essa sim, sendo distribuídas para todo lado. Tinha prefeito dizendo, olha, a gente quer equipamentos, o governo manda cloroquina. Agora a gente tem o Ministério da Saúde, aí na semana passada, falando em gastar 250 milhões de reais para distribuir a cloroquina que ainda temos, que temos um estoque de cloroquina aí que não acaba mais. Lembrando que até o Trump, que chegou a apostar na cloroquina lá atrás, ele depois desistiu disso e desovou o estoque dele aqui para o Brasil, mandou para o Brasil, a gente pagou para receber aqui, ele vai pagar para distribuir toda a cloroquina que não queria. Então, na cloroquina, a gente pagando centenas de milhões de reais para distribuir, testes, esses sim importantes, apodrecendo, estocados aí, sem utilização, e agora, finalmente, na vacina, o governo federal também atrasadíssimo com todos os contratos que precisa ter, seja de acertos de compra, claro, compra condicional, né? Desde que seja no fim certificado, mas desde acertos de compra com diversas vacinas possíveis, até a compra dos insumos também, que ele deixou para a última hora, atrasadíssimo, hein? É seringa, é luva, é algodão, tudo isso atrasado. Então, dizer que o Pazuello é um as da logística aí, sinto muito.
Ok. Adriles, por que que para você essa fala do Maia representa um certo ressentimento, desespero, hein?
Não é certo, é absoluto. O Maia é uma figura política, enfim, patética, né? Ele até ontem estava tentando uma aproximação com o governo, uma aproximação com o Paulo Guedes, e de repente, isso é que é triste, quando vê a sua sanha golpista de se colocar no quase terceiro mandato como presidente da Câmara, vira esse personagem antagônico, esse ombudsman violento e agressivo contra o governo, né? Parece que agora ele quer se colocar contra a presença da candidatura do Arthur Lira, que inclusive atrai, por motivos escusos e errados, a meu ver, boa parte da esquerda do Legislativo. Talvez ele vendo que ele está perdendo espaço, inclusive na oposição ao Bolsonaro, ele se coloca de forma mesquinha contra o governo para tentar atrair essa parte da esquerda, como se fosse ele a figura, a antítese personificada do Bolsonaro. Se você vê exatamente, a despeito da ajuda do Joel Pinheiro, que vai em alguns pontos, que realmente são frágeis na estrutura do governo e do Ministério da Saúde, o depoimento do Rodrigo Maia é eivado de nada, não tem nenhuma substância. Ele simplesmente faz críticas genéricas e adjetivadoras. O que poderia ter sido feito, então? A responsabilidade era direta do governo? todo mundo sabe, pela milionésima vez, que a responsabilidade mais direta na relação do combate ao coronavírus foi dos governadores que apostaram em isolacionismo, mais uma vez, não efetivo, sem comprovação científica e que só piorou a vida econômica do governo. O governo fez o que poderia ter sido feito. Ele deu dinheiro às pessoas em situação econômica mais desvalida. O que, que é a gestão, a logística do ministro Pazuello? A gente vai ver agora. A gente viu na distribuição de equipamentos, de seringas, de respiradores, de equipamento de hospitais, de senzalas, de quilombolas, de comunidades indígenas. Tudo isso o governo fez. Ele equipou hospitais, equipou comunidades mais carentes. Agora a gente vai ver a logística da vacinação. Quando, Joel, houver uma vacina devidamente aprovada com sua segurança e eficácia pela Anvisa. E nesse momento ele vai sim exercer a sua logística. Logística que não é só dele, logística do SUS em parceria com hospitais públicos e privados, de décadas de uma campanha, de uma estrutura forte de imunização que é invejada pelo mundo todo. Ou seja, o depoimento do Maia é mais um de uma pessoa ressentida, perfeito, invejosa, canhestra, que vai voltar ao limbo político que acho que nunca deveria ter sido saído.
Ô Zé, deixa eu te pedir um favor, traz um panorama aí geral pra gente, como é que tá a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados? O Maia tá se articulando como aí pra sucessão dele, Zé?
Pois é, olha, veja bem essa fala do presidente da Câmara, que o mosquitinho ali tentou não, picou o rosto dele na hora. Mas só é o seguinte, aquilo ali era um café da manhã de confraternização, para ter uma ideia. Dos repórteres que cobrem o dia a dia da Câmara dos Deputados, e ele decidiu, como todos os anos, né, receber os repórteres para uma conversa amena, de confraternização, e ele está ali afiado. A história dele é a seguinte, é a disputa, né, pela mesma base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, é o Rio de Janeiro. Ele tentou, fui testemunha disso, tentou fazer uma aproximação, mas não há aproximação possível do Rodrigo Maia com o presidente Jair Bolsonaro, família do presidente e aliados do presidente. Foi o tempo inteiro de desgaste, de disputas, e não há mais tempo. E agora o presidente da Câmara decidiu abrir o jogo e rasgar o verbo mesmo e criticar o governo e o presidente Jair Bolsonaro. É a aposta dos maias no Rio de Janeiro. Ele não pôde ser reeleito e decidiu ser o grande cara ali, o grande eleitor, para eleger o próximo presidente da Câmara dos Deputados. E aí chegou o líder do Centrão, Arthur Lira, chegou arrebentando com uma força muito grande, conseguiu o apoio do presidente Jair Bolsonaro, dos bolsonaristas, e o último grande apoio foi da bancada ali da Universal. São 30 deputados do Republicanos, e que o Marcos Pereira, que é atual vice-presidente da Câmara, né, poderia apoiar o grupo do Rodrigo Maia, e foi para Arthur Lira. A grande disputa do momento é da oposição, cerca ali de 130 deputados. Se o Arthur Lira conseguir esse apoio, pronto, fecha a maioria na Câmara dos Deputados e deixa o presidente da Câmara sozinho. E ele está tentando ali definir um nome, mas está muito difícil. Agnaldo Ribeiro, que é uma opção, ou Baleia Rossi do MDB, que é outra opção. Por enquanto, o favorito é o Arthur Lira, sim, que é o líder do Centrão e que tem a maioria dos partidos e dos apoios na Câmara dos Deputados. A eleição será em fevereiro, mas a disputa já está aberta e meio caminho andado, viu?
Perfeito, Zé. Zé, deixa eu me despedir de você mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show e a gente se vê amanhã, sexta-feira. Está acabando 2020, Zé.
Tá acabando. E está confirmado também. Amanhã será sexta-feira. Agora é oficial. Obrigado.
Valeu, Zé. Abração. Gente, e uma rápida informação aqui no Morning. Olha só, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi diagnosticado hoje com a Covid-19 após teste realizado no início dos primeiros sintomas. Em nota, a presidência da França disse que Macron, que tem 42 anos, ficará isolado nos próximos 7 dias, mas continuará a trabalhar, exercendo suas funções remotamente. E para a gente fechar esse bloco aqui do Morning, o nosso primeiro bloco do programa de hoje, vamos falar de entretenimento. Paulinha, tá dando o que falar nesse novo documentário da Anitta na Netflix, hein? Eu fiquei sabendo que ontem à tarde você ficou assistindo ele. E aí, conta pra gente, Paulinha.
Passei uma tarde com Anitta, com Larissa Furacão, amores, porque essa mulher é múltipla mesmo, olha. Anitta, Made in Honório, está lá na Netflix para vocês assistirem. E tem revelações, assim, bastante importantes já no primeiro episódio, né? Em que Anitta contou que ela sofreu um estupro quando ela tinha 14 para 15 anos ali. Ela fez um relato bem emocionado. No documentário você vê que tem câmeras, né, acompanhando ela o tempo inteiro. Na hora desse relato, não. Você vê que ela está sozinha no quarto. Ela disse que foi muito difícil contar isso para a família, que sempre ficou imaginando o que as pessoas pensariam a respeito dela. E aí contou que conheceu um homem que era uma pessoa super autoritária com ela, e que um dia esse homem estava muito nervoso, estressado, ela estava com medo ali das reações dele e acabou perguntando se ele queria ir para um lugar só eles dois. Aí esse homem rapidamente saiu desse movimento de estresse, perguntou se ela tinha certeza, ela falou que sim, só que aí quando ela chegou nesse lugar, ficou ali sozinha, ela realizou que não era certo fazer aquilo por medo, enfim, por pressão. E aí ela disse que não queria mais. Vamos conferir um trecho desse relato da Anitta e com aviso de gatilho, para você que já passou por uma situação assim, pode ser que mexa muito com você, tá? Então talvez não seja tão legal de você ouvir, mas tá aí. Tá aí o relato da Anitta.
Não é essa poderosa...
Gente, não é o trailer, tá?
Não é o trailer, esse é o trailer que tá passando.
Esse é o trailer que a gente tá assistindo. É uma foto com áudio que traz a história do abuso que Anitta
Paulinha,
passou.
Paulinha, posso só te fazer uma pergunta enquanto a produção verifica isso? Eu assisti ontem, são 4 ou 5 episódios, né? Eu assisti ontem
são
com a minha esposa.
São 6 episódios de meia hora.
Isso, eu assisti ontem com a minha esposa inteirinho essa nova série aí da Anitta. Eu fiquei só com uma dúvida nesse relato. Quando ela fala que ela tinha 15 anos de idade, né? Enfim, e aí esse homem, enfim. Eu fiquei na dúvida só se não foi esse o momento em que ela perde a virgindade. Será que não foi?
Eu acho que foi, é o que ela dá a entender. Ia ser bom, não sei se vai passar.
Mas ela não fala, ela não fala isso.
Ela não fala, né? Exatamente por isso a minha pergunta.
Mas ela fala pontualmente de olhar pra cama ensanguentada.
Isso, exatamente.
Né?
Exatamente.
Ela traz aí
Paulinha, o vídeo tá pronto.
De uma violência.
O vídeo
vamos conferir o áudio, então, desse momento em que a Anitta, ela descreve o que ela passou.
Eu falei que eu não queria mais, mas ele não ouviu. Ele não falou nada. Ele só seguiu fazendo o que queria fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja e eu fiquei olhando assim pra cama cheia de sangue. Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que isso é culpa minha. Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que eu causei isso pra mim. E eu senti medo que as pessoas iam falar. Como ela pode ter sofrido isso e hoje ser...
E hoje ser essa mulher super sexualizada que ela é. Então, ela tinha muito medo do que as pessoas iriam pensar e explicou que foi assim que a Anitta nasceu, né? Da vontade e necessidade de ser uma mulher corajosa que nunca ninguém pudesse machucar, ela disse. E que nunca ninguém pudesse fazer chorar e magoar, que sempre tivesse uma saída para tudo. E para quem assistiu o documentário, vê que a Anitta, de fato, ela toma conta da vida dela em tudo ali, né? É a família que ela cuida, é o trabalho que ela toca como empresária, dá pitaco na luz, fala com o bailarino, briga com o pessoal da agência. E aí teve um episódio em especial a respeito de umas roupas do Rock in Rio que não tinham chegado e de um esporro que a Anitta dá ali em alguém, que pegou mal na internet. Vamos conferir também esse áudio, deve ter um monte de pi, porque era cada palavrão ali, amigos, que eu até enriqueci meu vocabulário aí, né? Vamos conferir aí o que a Anitta falou.
Deixa eu explicar uma coisa pra vocês de uma vez por todas. Eu tô cansada dessa palhaçada. Toda vez é a mesma coisa. Ninguém deixa o André trabalhar, aí depois eu me f***. Quando eu chego aqui, sou eu sozinha que tem que resolver os looks, não tem ninguém aqui. Porque eu estou falando há um ano dessa p*** desse show. Eu criei esse cenário há 6 meses. Não fizeram a c*** do cenário. Não mandaram pra p*** o resto da equipe. O garoto não sabia o que fazer com a p*** do look. Quando eu chego aqui, não tem nada pronto. Quem resolve? Eu, que enfio a c*** e tenho que fazer sozinha. Agora, eu quero falar pra vocês que eu vou enfiar a c***, ok?
porque toda vez vocês falam que eu sou grossa, que eu sou escrota, então eu sou mesmo, eu sou a p*** de asa, porque vocês não deixam fazer as coisas sozinha, tem que ser do jeito de... Não, f***. Você tá vendo o que tá acontecendo ali? Não tem roupa, não tem roupa. Sabe por quê? Porque vocês não se organizam, porque eu falo o que é pra fazer e vocês não fazem.
Pois é, essa cena aí desse esculacho que a Anitta dá em alguém por causa dessa roupa que não chegou, muita gente considerou isso aí uma espécie de um assédio moral mesmo, né? Que falar dessa forma com algum funcionário, enfim, é inaceitável. E é mesmo quando os bailarinos falam dela, assim, dá pra ver que ela é, no mínimo, muito exigente. A Anitta até fez um post nas redes sociais dela, replicando a Netflix. Então, a Netflix tinha postado ali como um meme, né, o rosto da Anitta. É como a Anitta mesmo diz, né? Eles sempre falam mal de mim mesmo. Um palavrãozinho. Aí a Anitta replicou e colocou: exatamente, meus amigos. Se fosse para não mostrar os defeitos, a gente fazia um filme de ficção, né? Bom, no próprio documentário, ela vai lá, depois desse episódio, vai lá conversar com o Will.i.am do Black Eyed Peas, que se apresentou com ela no Rock in Rio, e ela fala pra ele: puxa, eu tento dar o meu melhor, e as pessoas não rendem, as pessoas não fazem, e aí eu tenho que, enfim, ser desse jeito, agir dessa forma. E aí ele responde pra ela o seguinte, depois quero saber o que o Adrilis vai achar disso. Ele diz assim, ó: o louco é que, infelizmente, se você fosse um homem, as pessoas diriam que você sabe resolver as coisas. Mas, por alguma razão, pega mal para as mulheres. Você tem que mudar isso, disse Will.i.am lá para Anitta no documentário Made in Osório, que está na Netflix, como eu falei para vocês, em 6 episódios de pouco mais de 30 minutos. E aí, gente, vocês acharam que a Anitta foi violenta ali na fala dela? Uhum. Ou que isso acontece?
Ô, Paulinha, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo comercial, mas como é habitual aqui no Morning Show, vamos dar aquela pitada. Joel e Adrilis, resposta em uma única palavra. A Anitta trata o assédio moral como entretenimento? Adrilis, sim ou não?
Não.
Não. Joel?
Não.
Não. Que ótimo. Não teremos discussão no próximo bloco, então não falaremos desse assunto. Gente, voltamos já já, depois do intervalo comercial. Aguentei.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Morning Show.
10 horas e 46 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo aí sobre esse novo lançamento da Anitta na Netflix. Como que chama mesmo, Paulinha? Anitta...
Made in Honório,
uma série aí da Anitta de 6 episódios, né, Paulinha? De 30 minutos isso. Cada. Que a Netflix lançou, e a Anitta revela aí questões importantes, como, por exemplo, ela ter sido estuprada e também um tratamento um pouco diferenciado, né, Paulinha? Com os seus funcionários um pouco firme demais, vamos dizer assim, né? E a gente...
Caramba, eu fiquei assustada. Eu falei, eu não queria trabalhar pra Anitta, não.
Exatamente.
Eu me arrependi do meu comentário. Eu acho que é mais pra brava. Sim, depois que eu ouvi.
Exatamente. E aí, antes do intervalo comercial, eu perguntei pro Adrilis, se eles achavam, pro Adrilis e pro Joel, se eles achavam que assédio moral, a Anitta trata isso como entretenimento. Os dois responderam que não.
Eu me arrependi.
Então, não precisa mais discutir, né, gente? Vamos seguir
não,
a pauta.
Me não,
agora sim.
Com ressalvas, tá mais pra sim que não.
Agora sim. Então, você diverge de Joel Pinheiro da Fonseca? É isso mesmo, Adrilis?
Diviso. Por quê? Tem dois comentários. Primeiro, o sério ou o engraçadinho? Qual que você quer?
Não, eu quero o seu comentário. Pode inserir
então,
o que você quiser.
Não, eu divirjo do Joel pela seguinte premissa. Eu vejo a Paulinha falando da ação taxativa de uma mulher e ser considerada mais confiável, né? Eu acho que a Anitta colocou essa cena, deixou que colocasse essa cena, exatamente por essa ação afirmativa de uma mulher que tem pulso firme, que é uma estrela, que é uma musa, então que tem um controle pessoal da coletividade, que faz seu show, que faz sua produção, que faz seu figurino, muito forte, muito incisivo, né? Então as pessoas poderiam ter uma tolerância maior a esse tipo de, entre aspas, assédio moral de uma mulher que se coloca de maneira segura e firme para que ela fosse respeitada. Eu não acho que chega a ser um assédio moral, acho que é um xilique, um piti, um ataque histérico. A mulher não precisa dar um piti, um ataque histérico, para se colocar de maneira firme, sem ser vulgar, como foi o caso da Anitta, né? Mas esse problema do assédio moral é engraçado. Queria colocar um comentário à parte aqui. Assédio moral é a coisa que mais acontece em ambientes de trabalho. A gente fala tanto de assédio sexual, de homofobia, de racismo, de machismo, mas, e as pessoas são canceladas, às vezes justas, às vezes injustamente por causa disso, mas o assédio moral, aquele patrão ou aquela pessoa poderosa que humilha, massacra, ofende, insulta, para além da análise objetiva do trabalho, eu acho que deveria sim, também ser motivo de uma análise mais profunda da sociedade. Talvez não seja exatamente porque as pessoas têm medo de perder seu emprego, têm medo de processar um chefe que é muito poderoso, mas o assediador moral é uma figura muito, mas muito comum no Brasil e deve ser atacada violentamente. O comentário sério é em relação à questão do abuso sexual, né? Se a gente vê a circunstância do abuso da Anitta, você percebe que ela chamou o rapaz, ela convidou o rapaz, supostamente, para uma tertúlia sexual, mas no meio do processo, no meio do caminho, ela se arrependeu. E a gente volta a dizer, de maneira absolutamente peremptória, que uma pessoa só tem relações quando ela bem entende e ela pode se arrepender em qualquer momento da relação. E isso não impede, não faz com que um homem, na sanha do seu vigor sexual, achar que um primeiro sim, como foi o caso do Robinho, inclusive, um primeiro sim dá margem a que depois que a pessoa possa se arrepender de ficar com você, você continue. Em qualquer momento que você começa uma relação sexual não consentida, esse momento se configura exatamente no estupro.
É, eu acho que são duas partes mesmo, né? Sim. Como o Adriles colocou, a questão do abuso sexual que ela relatou e o assédio moral aos funcionários. Mas eu só queria dar uma rápida opinião aqui sobre a questão do assédio moral. A Anitta, ela não é só uma cantora. Ela é bem diferente de várias outras cantoras que eu pelo menos vejo. Ela é um verdadeiro CEO. Isso é visível, meu. Quem assistiu o documentário dela na Netflix enxerga claramente isso. A mulher cuida de tudo.
Tudo.
Uma hora, explode.
Mas não precisa ofender as pessoas.
Não, mas ela não ofendeu as pessoas.
Eu também acho. Isso
ela
que
não
falei.
Ofendeu. Isso ela não acho. Ofendeu. Ela deu um piti.
Isso, ela não foi incisiva com ninguém, especificamente.
E eu acho assim, a mulher, pra tá onde chegou, tem mérito. E da maneira como ela se comporta, foi assim que ela chegou. Agora, ela poderia, talvez, ter reduzido um pouquinho o tom e tal. Mas, gente, também deve ser tanta pressão em cima daquela mulher. Mas tanta pressão, mas tanta pressão, mas tanta pressão, que uma hora explode mesmo. É ser humano, entendeu? Então, eu não vi com tanta preocupação assim essa história.
Mas se o empregado explodir com ela, era demitido.
Depende, a gente não sabe. A gente não sabe qual que é a relação
Paulinho.
Deles. A gente não sabe.
Você, sua perua, como é que você faz isso comigo? Ah, eu vou te entender. Você
não,
tá no perua, momento delicado.
Mas ela não falou que ninguém era perua.
Ah, Paulo, não, mas ela foi ofensiva de certa forma. Mas
não,
tudo
olha, não, mas pra ver. Mas existe.
Que ela
Fala, Joel, depois a Paulinha.
Existem, e mesmo o documentário mostra isso, existem funcionários ali que ao mesmo tempo, às vezes, levam o expurgo, mas também sabem se colocar, assim, às vezes, óbvio, não deve ser um chão de fábrica ali da Anitta, não, mas um funcionário dela que está um pouco, que tem já uma interação com ela mais profunda, às vezes, também tem essas trocas. O que ela faz ali não é, vamos ser sinceros, não é tão diferente que tantos outros... Tanto pessoas do show business fazem na hora de uma apresentação, um diretor de uma peça, uma outra diva que também tem esse papel mais empreendedorístico com relação à produção dela, e mesmo empresários em outros contextos, de um evento, de uma situação de alto estresse que tudo tem que estar perfeito, esse tipo de situação estressante e de explosão, isso acontece. Claro, não é para ser elogiado, não é que maravilha, lógico. Mas também eu não achei nada assim de outro mundo ali, mesmo porque... Eu achei que tem um depoimento muito interessante de uma funcionária ali, que disse, olha, a Anitta é assim, no dia ela pode te dar um esporro homérico, que você acha que você está no telefone da rua. E não, daí acaba, ela fala, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar e tudo. Não, é uma coisa da relação profissional que se estabelece ali, mas não se traduz na Anitta sendo uma pessoa ruim, uma pessoa que humilha por prazer, por sadismo, os funcionários dela ou quem está abaixo dela depois. Pelo contrário, é capaz de ter uma convivência completamente positiva, até humana e até no nível pessoal com eles.
Paulinha.
Então, o que eu vi, o primeiro episódio, um pouco do segundo. Nesse ponto aí do assédio moral, claro, é uma situação difícil, um pouco constrangedora. Mas não é nada muito diferente de tantas outras realidades. E eu não sei se é um pouco utópico da gente imaginar um mundo em que esse tipo de coisa não vai existir.
De um tom Paulinha. De voz, de uma expressão, é complicado.
É, eu acho que é também um pouco do que a Adriles falou, né? Pouco se discute a respeito do assédio moral, sim, que é alguma coisa, de certa forma, normalizada. Porque, por um lado, somos humanos e podemos errar para caramba, né? Eu vendo esse documentário, na verdade, eu fiquei cansada, eu fiquei exausta, porque eu olhava e falava, gente, como que essa menina aguenta, né? A Anitta, ela tem quantos anos? É 20 e poucos anos, né? Ela é muito nova, gente. E como que carrega essa carga? E é a família inteira, né, junto. O irmão trabalha junto, é todo mundo ali. Eu
carrega muitas coisas nas costas.
Existe uma carga muito grande em cima dela, porque ela faz questão de tomar todas as decisões. Mas mesmo assim, eu acho que poderia ter pegado um pouco mais leve, não sei. Eu fiquei um pouco assustada. Pensei, se estivesse trabalhando com a Anitta nesta hora, choraria no banheiro durante o quê? 8 horas consecutivas. E não sei se renderia melhor por causa disso, entendeu? Eu acho que o problema de uma bronca dessa é que eu não sei se sempre resolve. Eu acho que trabalhar sob o terror, às vezes, é muito ruim. É ruim para a criatividade, é ruim para fluxo de relação e tal. Mas, enfim, a Anitta está onde ela está e é como disseram aí, né? Foi o jeito que ela cresceu, o jeito que ela aprendeu a ser. E acho que ela entende como algum problema, que nem ela colocou aqui, se não fosse para mostrar os defeitos. Acho que ela não entende isso como uma qualidade. Tipo, nossa, olha aqui como sou fodona. Acho que ela entende como um momento em que realmente foi maior que ela, ela saiu do prumo e mandou essa.
Mas é uma afirmação de uma mulher. Se fosse um homem, seria muito mais atacado. Existe uma diferença, Paulinha, paulatina, entre pressão e terror. Pressão é uma pessoa que coloca o funcionário para cima, de alguma forma, cobra de maneira incisiva seu trabalho. O terror é uma pessoa que ofende continuamente. Não acho que seja
não
o caso da Anitta. Ela fez uma... Não, também não acho que não. Mas ela ficou próxima ali. Ela não coletivizou a histeria. Se ela falasse aqueles termos chulos para alguém específico, seria uma assédio moral. Essa que é a grande diferença.
Muito bem, eu gosto da Anitta, acho que ela merece estar onde está, eu só não gosto quando ela fala de política, aí nós discordamos completamente. Mas enfim, Vini, ontem nós ficamos devendo os finalistas de A Fazenda, e a decisão é hoje, é isso mesmo?
É hoje, Paulo Matias, a grande decisão da Fazenda, R$1,5 milhão em jogo e 2 grandes desafetos são aí os grandes favoritos a vencer o reality. De um lado, a favorita de Joel Pinheiro da Fonseca, Jojo Todinho, do outro, o favorito de Adriles Jorge,
não,
Biel.
Que absurdo.
Não, mas sabe uma coisa, Vini? É impressionante, vale a gente destacar aqui no Morning Show,
certo,
a sabedoria de Joel Pinheiro da Fonseca.
Ele cantou a bola lá no início.
Este homem falou, ó lá pois no início, é Jojo.
Me lembra uma coisa, gente.
É Jojo.
Me lembra uma coisa, eu falei com muita clareza, a favorita é a Jojo Todinho, uma possibilidade secundária de quem? Biel. Eu cravei isso meses atrás. Um grande meses, guru.
E correndo por fora, Paulo Matias, temos ali 2 ex-MTVs, Lipe e Stephanie, que participaram do De Férias com Ex. Eram grandes desafetos, você lembra, Paulinha, das brigas homéricas que eles tiveram no reality? Mas dentro da Fazenda eles até se tornaram amigos e chegaram na final. Mas o prêmio vai ficar entre Jojo e Biel. E a Jojo, Paulo, deve ter acordado muito feliz hoje, porque ela não aguenta mais participar da Fazenda. Ela não aguenta mais estar lá, ela não aguenta mais as dinâmicas, ela não aguenta mais discutir, ela não aguenta mais ouvir a voz do Mion. E aí o que acontece? Esses dias, a produção chamou todos os ex-participantes para participar de uma dinâmica e fazer aquela famosa lavação de roupa suja, né? Resgatar todas as polêmicas. E a Jojo não estava afim. O Mion tentou fazer ainda com que ela participasse, mas olha só a forma como ela respondeu ao apresentador. Vamos ouvir.
Perguntar pra você, Jojo, o que, que você acha disso?
O quê?
De toda a história que o Matheus contou, da aproximação dele com o Biel.
Ótimo. Só não, isso. Vou falar na boa. Tô estressada, tô cansada, não tô com paciência, hoje eu não vou bater boca com ninguém. Se o intuito do jogo é esse, pode ser, eu tô na minha. Eu não tô aguentando mais esse jogo. É isso. Só tenho isso pra falar, ótimo. Cada um tem problema e é isso. Quando eu sair lá fora, eu vou resolver minha vida. Hoje eu não quero resolver nada.
Não é bater boca, já é uma dinâmica do programa.
Mas eu vou responder o que eu acho que eu tenho que responder. Se eu achar que eu não tenho que responder, sim, eu não vou responder.
Pronto. Claro, você não é obrigada de forma alguma. Eu tenho que fazer a pergunta.
Então, já respondi.
Você pode responder, ótimo, ou não. Se a resposta é só ótimo, ótimo, tudo bem.
Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, vocês querem discutir o quê?
Ela não queria bater boca, mas acabou batendo boca.
Com a apresentação.
Já ganhou.
Ela dizia que é uma dinâmica que não é pra bater boca, é maravilhoso.
Não, obviamente que era, né? Obviamente que era essa a intenção, mas a Jojo não tá aguentando mais, mas hoje eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz quando o Mion anunciar que ela vai ser a vencedora da Fazenda.
Acho muito interessante essa dicotomia entre a Jojo Todinho e o Biel, que ambos são essencialmente politicamente incorretos. Politicamente incorreto, no caso da Jojo, é um politicamente incorreto maravilhoso. Porque ela é sincera, ela é autêntica, ela, às vezes ela é justa, às vezes ela é injusta, às vezes ela é grosseira, às vezes ela é vulgar, às vezes ela é maravilhosa, às vezes ela é encantadora. Só que essa autenticidade, essa sinceridade, somada ao fato que ela também é uma minoria, ela é gordinha, ela é negra, e isso causa uma empatia muito grande à direita, à esquerda, ao centro, a todo mundo que se identifica com essa autenticidade humana para além de erros e acertos formais ou ideológicos. Ela não se coloca em nenhum lugar, né? Ela se coloca no lugar de uma personalidade forte, que não abraça uma ideologia ou um substrato ideológico para mostrar quem é de maneira muito clara e muito autêntica. O Biel é exatamente o oposto. Ele também é politicamente incorreto, mas ele é um sintoma meio perverso do politicamente correto, do contrário do politicamente correto. É um sujeito que é acusado de agressões a mulheres, a cantadas extremamente vulgares e sexistas e redutores da mulheres, e se coloca no lugar de vítima, agora todo asséptico. É um menino, desculpa, mas com um talento muito reduzido, que apela a essa coisa instintiva do povo de achar que um cara pode ser bonito, bacana, vulgar, agressivo. Esse sim é um sintoma contrário ao politicamente correto, que se traduz em uma pessoa essencialmente vulgar e meio patética. Torço, claro, pelo politicamente incorreto maravilhoso da Jojo Todinho.
Perfeito. Paulinha, para quem você está torcendo?
Pra Jojo Todinho. Eu queria que pusesse o áudio, vou dublar agora, porque ela me representa. Eu tô um dia das minhas férias. Amanhã é o último dia. Eu também não aguento mais.
Eu não aguento mais discutir quadrinhos.
Ela tá me representando muito, essa mulher. Eu acho que o brasileiro tá assim, exausto, cansado e querendo responder o que quiser, entendeu? Pra não entrar em briga, mas entrando em briga. É isso.
Perfeito. Ô Paulo, vamos fazer uma dinâmica?
Vamos,
então?
Vamos, claro.
Vamos ir pro intervalo com o áudio da Jojo e a Paulinha. Perfeito. Dublando.
Vamos
mas eu quero
João Pinheiro
também,
e a produção prepara. Paulinha, se prepara aí, a produção vai separar o áudio da Jojo Todinho para que você possa interpretar. Enquanto isso, a gente ouve o comentário final do cara que falou a verdade.
Especialista.
O especialista Joel Pinheiro da Fonseca. Por favor, Joel.
Os modelos matemáticos não enganam, né? Mas eu queria ressaltar aqui o significado simbólico de Jojo Todinho e Biel para a cultura brasileira, né? Jojo Todinho, a mulher que veio de baixo, a mulher negra, gorda também, fruto, objeto, né, de preconceitos, cantora de funk, dançarina, e que não tem papas na língua, e que fala o que pensa mesmo, assim, uma efusão sincera, autêntica, do sentimento, do pensamento, dos conflitos. Tá de saco cheio já desse programa também, representa ali o que é de melhor no sentimento brasileiro. Biel, por outro lado, representa justamente essa coisa inautêntica. Eu gostei do que o Adriles disse, mas eu daria um passo além, assim. Esse tal desse politicamente incorreto inautêntico, esse discurso de ódio.
É isso aí.
Essa postura destruidora. Ele é epítome do tal do movimento antifeminista no Brasil, a coisa do assédio, o desrespeito dele, essa postura sempre tem que ser o machão, o que se impõe ali, tentando criar uma imagem de força para se sobressair aos outros. Isso eu espero e eu acho que essa fazenda vai simbolizar o futuro do Brasil nas grandes disputas civilizacionais espirituais que a gente vai enfrentar.
Meu Paulo, sabe o que eu mais gosto? Que o Joel e o Adriles não assistiram um episódio da Fazenda.
Nem, eles não têm noção do que está acontecendo, mas eles vão lá e metem o bedelho. Muito bem, agora vamos ouvir,
vamos
produção,
lá,
ok? Vamos ouvir então a nossa Paulinha Todinho.
Solta o áudio.
Perguntar pra você, Jojo, o que, que você acha disso?
O quê?
De toda a história que o Matheus contou, da aproximação dele com o Biel.
Ótimo. E eu vou falar na boa. Tô estressada, tô cansada, não tô com paciência. Hoje eu não vou bater boca com ninguém. Se o intuito do jogo é esse, pode ser, eu tô na minha. Eu não tô aguentando mais esse jogo. Então, é isso. Só tenho isso pra falar, ótimo. Cada um tem seu problema, ótimo. E é isso. Quando eu sair lá fora, eu vou resolver minha vida. Hoje eu não quero resolver nada.
O intuito não é bater boca, já é uma dinâmica do
maravilhoso. Paulinha, salve de palmas pra Paulinha Carvalho. Belíssima interpretação.
Obrigada, gente.
Paulinha Carvalho.
É isso aí, maravilhoso. Simboliza o Brasil, ninguém aguenta mais.
Turma, vamos pro intervalo comercial para que a Paulinha possa se recompor agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Legal.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus terms and conditions apply. See website for details. De volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E não sei se vocês lembram, no início do programa, nós dissemos a todos que nós falaríamos hoje sobre dois amigos de Adril e Jorge. Então vamos falar do primeiro agora.
Ah, verdade.
O seu médico particular, Osmar Terra.
Me ajudou?
Paulinha, o Osmar Terra ficou famoso, né, com aquelas previsões todas em relação ao coronavírus. Foi para a UTI com o Covid-19. E a opinião dele, mudou?
Não, tá tudo igual. Como a Adriles pode conformar com prints do Zap. Ó, o Osmar Terra passou 3 semanas lutando contra o novo coronavírus, agora tá recuperado, deu essa entrevista pra Veja, ele chegou a ter 80% do pulmão comprometido, passou 12 dias internado, 7 deles na UTI. E aí ele, que é crítico dessa questão do lockdown, né, em abril dizia que a doença não iria matar mais de 4 mil brasileiros, hoje a gente tem, infelizmente, a morte de 180 mil brasileiros, então nessa entrevista ele disse, primeiro, não ter arrependimento em relação a essa previsão, ele disse assim, ó, eu fiz a previsão com os dados que eu tinha na época, no início da pandemia, naquela ocasião houve uma previsão apocalíptica de 50 milhões de mortes, 1,2 milhão no Brasil. Aí ele diz assim, mas será que você não quer também agora fazer uma nova previsão? Não quer dizer aí o que vai acontecer? Daí ele falou, não, eu não faço mais previsão, mas acho que já passamos de 60% da população com imunidade, ou seja, creio que 60% da população já se contaminou. Isso significa que já estamos chegando na imunidade de rebanho. Aí a reportagem questiona em relação à reinfecção, ele diz que, enfim, isso não é um problema, que ainda são muito baixos os números aí de reinfecção de fato detectada. E aí ele diz o seguinte, né, se ele mudou ou não o modo de pensar a respeito do combate do coronavírus depois de passar por isso. Daí ele fala, não, penso exatamente como eu pensava, não mudou nada. Eu tenho experiência, toda epidemia tem risco de vida, morrem pessoas. Eu passei por 5 epidemias, 4 delas muito piores do que essa. Nunca subestimei a doença, o que sempre critiquei foi o lockdown. Defendi e defendo que trancar as pessoas em casa não adianta nada, como não adiantou agora. E aí perguntaram sobre a vacina e ele diz o seguinte, ó, vacina não termina com a epidemia, nunca terminou. A vacina termina com o vírus, o que termina com a epidemia é a imunidade de rebanho.
Muito bem, Joel, o Osmar sempre defendeu o isolamento das pessoas do grupo de risco, né? Você concorda com ele, sim ou não? E se isso tivesse sido feito no Brasil, como é que a gente estaria agora?
Você sabe, Paulo, que o Jeff Bezos, o dono da Amazon, né? Ele disse que uma das características mais marcantes de uma pessoa inteligente é a capacidade de mudar de ideia, né? De mudar as suas opiniões quando novos fatos aparecem. Osmar Terra, com fatos 100%, 180 graus de diferentes com relação ao que ele tinha previsto, não mudou de ideia, acha que está tudo igualzinho. Ele previa em abril menos de 1.000 mortes e falou o seguinte: estou fazendo uma previsão que pode me desmoralizar. Senhor deputado Osmar Terra, você foi, eu diria, desmoralizado. Estamos aí com mais de 180 mil mortos por coronavírus no Brasil. Como é possível que a política, que a medida só de isolamento de algumas pessoas, e que nunca existiu essa proposta, eles nunca desenharam, nunca foi apresentado um plano real de como é que se daria esse tal de isolamento apenas dos idosos. Ninguém apresentou plano nenhum, era só da boca para fora. Mas como é que um plano que ele julgava que era o melhor, prevendo, na época em que ele previa que a gente não passaria de 1.000 mortes, como é que ele pode achar que esse plano ainda é o melhor, sendo que a gente sabe que foram 180 mil mortes? Talvez a gente chegue no total aí, até conseguimos vacinar, as 200 mil mortes. Como é que ele continua falando de imunidade de rebanho, se ele falava de imunidade de rebanho desde maio? Ele achava que a pandemia ia ter acabado por maio. O cara não para de repetir a mesma coisa. Que elogiou Milão, elogiou Suécia, os países que já reverteram tudo. Enfim, gente, não dá para acreditar, não dá para levar a sério alguém que fique repetindo as mesmas coisas, sendo que a realidade o contradiz de forma tão absoluta, tão total, tão devastadora, todas as teses que ele sustentou. Sabe por quê? Porque o interesse dele não é chegar a medidas realmente boas, é defender um lado político da história. Ele tem um lado político, e esse é o que vai falar mais alto, acima de qualquer fato, acima de qualquer dado, acima de qualquer descoberta, acima até mesmo da descoberta que ele fez em si mesmo, né? Ele era alguém que defendia também que não era grave, que tem o tratamento precoce. Ele foi parar na UTI, gente. Ele passou perto.
Ele nunca disse.
Foi muito grave a doença com o deputado Osmar Terra. Enfim, ele infelizmente não aprendeu lição nenhuma. É da vida, né? Nem todo mundo está disposto a aprender, a evoluir, a melhorar.
Joel.
Eu não tenho problema nenhum com quem erra, mas eu acho que se negar a aprender, aí sim eu acho um grande problema.
Ok, Adriles, eu repito a pergunta que eu fiz para o Joel. O Osmar Terra sempre defendeu o isolamento dos grupos de risco. Você concorda sim ou não com ele? E se nós tivéssemos feito isso, como é que nós estaríamos agora?
Muito, mas muitíssimo melhor. Nunca houve na história de todas as epidemias e pandemias um isolamento radical, total, sem critério, sem lógica, sem logística, de maneira completa, absoluta. Primeiro eram 2 semanas, depois 4 semanas, depois 6 semanas, depois 3, 4 meses. Às vezes em lugares que o vírus sequer tinha chegado. Depois veio o teste cabal, o lockdown em Nova York, 85% das pessoas infectadas estavam isoladas. Na Suécia, 70% das pessoas infectadas estavam isoladas, sobretudo em asilo. Osmar Terra acertou em absolutamente tudo, menos a projeção de mortes. Projeção de mortes que todos, do Imperial College, Osmar Terra, Samidana, todos erraram. Osmar fez uma previsão mais otimista, mas o fulcro das suas previsões, que o isolamento era uma medida ineficiente e que o isolamento de velhos, de pessoas mais velhas, e o Osmar Terra tem 70 anos, o vírus nele pegou mais exatamente porque ele é um idoso. Ele é uma das pessoas da população de risco, assim como são população de risco as pessoas com comorbidades, pessoas mais doentes. Era muito simples. Aliás, não era simples, era difícil, mas era muito mais fácil ter tentado isolar pessoas com comorbidades e pessoas idosas, manter um certo distanciamento social dessas pessoas, ocupar hotéis vagos com pessoas mais carentes, você evitar o contato com pessoas mais velhas, evitar o contato com os avós, evitar o contato com pessoas com doenças respiratórias, ou diabetes, ou câncer, ou leucemia, ou doenças mais graves. A gente estaria num momento muito melhor se a gente tivesse ouvido o Osmar Terra. Isso não foi colocado na mesa? Exatamente por uma estupidez pseudocientífica que criou um remédio, esse sim, um remédio milagroso, chamado isolacionismo, que primeiro era para equipar hospitais, depois mudou, sem nenhum critério científico, virou para salvar vidas. E hoje a gente vê, tem que repetir pela milionésima vez, os maiores países com maiores níveis de infecção, de morte, de casualidades, foram os países que mais se fecharam. Isso é uma prova cabal de que Osmar Terra acertou.
Perfeito. Joel, você quer rebater ou posso passar para o próximo assunto?
É a mesma coisa o próximo.
Acho que é fácil.
É, porque, enfim, vocês vão brigar. Então, eu não sei se vocês querem brigar agora. Vamos passar. Vamos mudar o sinal. Não, depois você fala, Joel. Olha só, gente, finalmente nós vamos fechar o programa de hoje agora falando sobre o segundo amigo de Adrilles Jorge. Aquele que fez a orelha do livro do nosso poeta.
Vou eu perder a
amigo. Pedro, mais conhecido como Bial. Paulinha, o ex-apresentador do BBB disparou contra o presidente Jair Bolsonaro, né?
Pois é, noite de eliminação no Conversa com Bial, exibido na madrugada dessa quinta-feira. Brincadeira, né? O programa tinha como foco ali debater a possibilidade de volta às aulas durante a pandemia. Mas quem acabou eliminado no paredão do texto de abertura do programa foi o presidente Bolsonaro. Vamos conferir aí o áudio do Bial.
Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da saúde e da educação. O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora se supera, delirante, ao desprezar a única solução, a vacina. Mas acredite, isso ainda não é o pior. Como disse o próprio acéfalo que hoje ocupa o Palácio do Planalto, morrer todo mundo vai morrer mesmo. Pior é para quem tem a vida pela frente. A geração das crianças do corona ficará marcada para sempre. Aqui no Brasil, em nome da economia, forçou-se a abertura de tudo, de salões a lotéricas, viva os shoppings, comprar é vida. O imperativo de reabrir as escolas, último da fila, sequer mencionado.
É com você, Adrilles!
Muito bem. Adrilles, você acha que o Bial deveria chamar o Bolsonaro para uma conversa?
Se ele quiser, se ele assim o desejar, eu acho que a gente pode esclarecer muitas dúvidas. O pior tipo de problema de uma amizade que se desfaz ou de uma possibilidade de conversa é a falha de comunicação. E a falha de comunicação se dá pela ausência. Se o Bolsonaro aceitasse o Bial conversar, quem sabe ele não pode se conciliar não só com o Pedro Bial, mas com a Rede Globo. A fala do Pedro Bial é praticamente institucional, né? Uma tradução do pensamento intrínseco da Globo. A gente tende a querer culpar algo ou alguém, e a pior tragédia é quando não há ninguém a se culpar. Você poderia ter evitado alguns danos, como poderiam ter evitado os governadores que foram os responsáveis por essa pandemia. Então é só deslocar a fala do Pedro Bial. O Jair Bolsonaro não teve nenhuma responsabilidade efetiva, burocrática, pelo combate a pandemia, a não ser na sua personagem, que falava que deveria absolutamente preservar vidas também pela economia. Não foi o Pedro Bial que abriu a economia matando mais pessoas. E nem a economia matou mais pessoas, porque, como eu disse no comentário anterior, o isolacionismo não tem nenhum tipo de comprovação eficaz em relação à diminuição, achatamento da curva de contágio. As pessoas saem por qualquer circunstância e elas são infectadas na saída, como provou a pesquisa de Nova York. Vamos lá, ponto por ponto. O Pedro falou que o ministro foi sabotado pelo Bial. Não, quem sabotou o combate ao coronavírus, Pedro, foi exatamente o ministro Mandetta, que mandou as pessoas ficarem dentro de casa aos primeiros sintomas. Isso sim, poderia ter salvo milhões de vidas. Foi o ministro Mandetta que predicou também esse isolacionismo estúpido, sem método e sem ciência. O Pedro falou que a economia livre poderia matar pessoas, mas a economia, ela salva vidas, como bem disse o presidente Bolsonaro. Se as pessoas perdem o emprego, se as pessoas perdem suas condições de vida, se as pessoas perdem mercado de trabalho, elas perdem não só saúde psíquica, como saúde econômica. A FAO, Pedro, o Banco Mundial, a ONU, prevêem todos, unanimemente, exatamente uma hecatombe triste, invisível. Invisível a pessoas ricas como você, as pessoas ricas que trabalham na Globo, de pessoas miseráveis que vão morrer aos milhões. São centenas de milhões de miseráveis, de pessoas abaixo da linha de pobreza que não puderam, não tiveram condições de se isolar, porque tinham que trabalhar num dia para comer no outro e esse trabalho foi ceifado. Todas as instituições organizacionais internacionais preveem de maneira cabal que o isolacionismo estúpido que foi feito e que foi feito apologia da Globo com o fique em casa indiscriminado vai causar muito mais tragédia que a própria Covid-19. Isso é um preconceito de classe, de pessoas ricas, de pessoas abastadas, de pessoas globais, da Rede Globo, que mandou as pessoas ficarem em casa e sucumbirem em casa. Isso é um preconceito de classe em relação ao presidente que fala, por exemplo, da possibilidade de se alargar a informação em relação à vacina, cujos laboratórios se eximem de responsabilidade em caso de efeito colateral, vacina que não foi testada a longo prazo. É só essa ressalva que o Bolsonaro faz,
Pedro. Ok.
Eventualmente, okay. numa sanha de demonizar a presidência da República ou o Ministério da Saúde, particular. E você tem uma sensibilidade muito grande,
chama
você se equivocou, meu querido amigo.
Muito bem. E para você, Joel Pinheiro da Fonseca?
Adriles, cultive as suas amizades.
Eu adoro.
Amizades boas, amizades que podem te levar para o caminho da luz. Pare de repetir essas coisas inventadas de que o dano econômico vai produzir mais mortes.
Peraí, calma aí, Adriles, que você falou três minutos. Vai lá, Joel.
Sabe quantas pessoas morreram de fome por causa do coronavírus no Brasil durante a pandemia? Zero. O governo, e daí na parte econômica, fez a parte dele, distribuiu o auxílio emergencial para os muito pobres, para os mais miseráveis do Brasil. Você teve até um pequeno aumento na qualidade de vida e no consumo durante a pandemia, graças à transferência de renda que foi feita. Então, não é verdade. As pessoas não começaram a morrer de fome aqui no nosso país e nenhum outro país que fez a sua lição de casa, tá, do ponto de vista da gestão econômica da pandemia. A gente está lidando, sim, com uma pandemia cuja mortalidade foi altíssima no mundo inteiro, que aqui no Brasil superou as expectativas dos mais otimistas, que era mais uma SARS, uma doença passageira, não sei o que, não. Pelo contrário, vamos chegar provavelmente a 200 mil mortes. E, infelizmente, o governo federal, que devia ser possivelmente aí o player, né, o participante mais importante do combate à pandemia, se mostrou um sabotador. Tentou sabotar o que estados e municípios estavam fazendo. Ele, com a sua palavra e com o seu exemplo, sabotou os impostos. Essa parte é importantíssima, divulgação de informações corretas. O Bolsonaro repetiu as previsões furadas de menos de 1000 mortes. O Bolsonaro sabotou o isolamento, sabotou o distanciamento social, sabotou até o uso de máscara.
Sabotou
foi contra
como?
Até o uso de máscara e até contra a vacina. A opinião pública contra as vacinas piorou nesses últimos meses, em grande parte, em larga medida, graças aos esforços qual a palavra que o acéfalo Jair Bolsonaro, a palavra do Bial, acéfalo Jair Bolsonaro começou a falar mal das vacinas. Está aí o resultado na opinião pública. Infelizmente, ele sabotou. Felizmente, ele não teve o poder total na mão. O que ele podia fazer, distribuir testes, por exemplo, falhou. Deixou os testes ali estocados. Não fez a distribuição correta de testes. A cloroquina, ele fez. Só que a cloroquina, ele não devia ter investido centenas de milhões de reais. Era uma coisa ineficaz. Ele não devia ter gasto dinheiro público para produzir, distribuir, comprar do Trump a cloroquina que não nos salvou dessa pandemia, a pílula mágica na qual ele acreditou. O Bolsonaro é alguém que não acredita que problemas possam ser resolvidos com trabalho e inteligência. Ele quer a cura mágica. Infelizmente, ficamos na mão de alguém profundamente incompetente.
Okay.
Bial, você está certo. Bial, marca um almoço com a Adriles, Bial. Chama a Adriles para uma conversa aí e bota um pouco de consciência aí nele.
Ok, Adriles, 30 segundos,
Joel,
por favor.
A cura mágica que se revelou um veneno foi o isolacionismo. Os mortos realmente por miséria, fome, pobreza e desemprego não são visíveis agora. Eles vão se espalhar pelo ano de 2021. E não sou eu que estou dizendo isso. É a ONU, é a FAO, é o Banco Mundial que prevê centenas de milhões de mortes. É números, são números. Você tem 1 milhão de mortes por Covid-19. Dessas centenas de milhões vai haver muito mais, só que esses números são invisíveis. Porque os pobres, né, são invisíveis. Os miseráveis são invisíveis.
Foram 30 segundos.
As pessoas que morrem diariamente,
Joel, você,
são mais
por favor,
visíveis.
30 segundos.
O governo sabotou os esforços de saúde pública. O Brasil foi um dos países mais mal colocados nessa lista. A gente poderia ter salvo dezenas de milhares de vidas se o governo federal tivesse feito a sua parte. Ele continua até agora a sabotar. Agora deu uma mostrinha aí de que talvez mude, vai querer vacina, mas chegou muito tarde e eu não duvido que ele ainda volte atrás e crie mais confusão. A gente precisa... Adriles, minha vez. A gente precisava de liderança consistente e clareza. A gente teve confusão, a gente teve fake news, a gente teve caos. Graças ao acéfalo presidente.
Ok, okay. Chega, ninguém aguenta mais ouvir vocês dois. Paulinha, por favor, tweets.
Chama a Jojo Todinho aí.
Chama.
Vamos lá para os nossos tweets. A André Machado, hashtag no meu doc, eu tomei vacina. Ah, no meu também, eu quero ter esse momento de ter tomado a vacina. Edu Isidoro, hashtag no meu doc, medo. Acho que seria uma mistura de Jovem Pan Morning Show, de férias com um ex, Netflix, muito stand-up. Acho que até rolaria uma boa audiência. Brincadeira à parte, todo mundo tem uma história de vida que merecia ser contada. A participação do Edu Isidio. E aí tem também o Claudinho Freitas. Hashtag, no meu doc, eu vou contar a história de mim mesmo. Como eu faço para escolher no final de cada mês quais boletos pagar e quais atrasar. Não tá fácil viver no Brasil. Então aí as participações dos nossos ouvintes na hashtag no meu doc.
Boa, Paulinha. Paulinha, amanhã seu último programa antes das férias, então. Que beleza, hein?
É. Eu vou tá ficar feliz. Calma, eu tô tomando chá, eu não tô ansiosa, que imagina. Bom. E vai dar tudo certo.
Que tá bom. Certo. Beijo, Paulinha, até amanhã, então.
Até amanhã, gente.
Tchau, Joel, abração.
Falou, um abraço pra todos. Bial e Osmar Terra, vocês estão no meu coração.
Tchau, Vini.
Tchau, Paulo. A Adri já tá recebendo algumas mensagens ali no celular. Acho que uma amizade já foi embora.
Eu adoro o Pedro, apesar dos seus equívocos graves. Acontece em toda a relação.
Tchau, Dries.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? A book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Beijo pra você. Tchau, gente. Muito obrigado. A gente se vê amanhã, 10 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Abração.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Já é Natal.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
E prestações mensais sem juros. O crédito é fácil, rápido e aprovado nas lojas. Aproveite as facilidades do nosso carnezinho. E um Feliz Natal pra você.
Entretenimento.
Evil, evil, evil.
É o Missão Impossível.
Notícias.
Jornal da Manhã. Os pingos nos is.
As promoções que todo mundo... No seu carro.
Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Entra no ar agora, eu tô na Pan. Vamos ficar junto até meio-dia e meia. Lembrando que eu tô na Pan, fica na rádio até a hora que a galera do Pânico chega e toma conta. Mas a gente continua na internet, então você pode nos assistir, né? Porque é o programa que tem imagens pelo YouTube, Jovem Pan Entretenimento e pelo Panflix. O programa de hoje tá colosso. Acho que vocês vão amar. Então aumenta o volume, fica comigo, porque a coisa tá boa. Na virada dessa quarta-feira, dessa semana, entrou no ar no Netflix o documentário da Anitta. Tô tentando lembrar que acabei de esquecer o comecinho dele, é Made in Honório. É. Eu já tinha visto a primeira parte, entrou esse Made in Honório, que é o documentário dela, muito legal pra mostrar um monte de coisas, mas teve um assunto que chamou muita atenção, uma peculiaridade, porque apesar da gente saber tantas coisas sobre a Poderosa, isso era um dado que ainda não tinha aparecido. Ela contou que ela foi vítima de um estupro entre os 14 e os 15 anos de idade, e que foi a partir dessa dor que ela criou essa Anitta corajosa, porque quando a gente lembra da Anitta funkeira, que não seja coragem a palavra que veio aí na sua cabeça, seja você que está nos assistindo ou ouvindo pela rádio, mas é um ímpeto de não mexe comigo não, porque eu não vou parar. É, sabe assim, ela só vai pra frente. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, às vezes vai mais rápido, mas ela tem isso que acho que estimula todos nós, independente da idade, da profissão, da opção sexual. Vamos falar disso. E para falar desse assunto tão delicado e profundo, a gente convidou duas pessoas das mais especiais que tem, pelo menos das que eu conheço. Uma das maiores jornalistas do Brasil, Kizzy Bortolo, a Kizzy do Eu, Marie Claire, nossa parceira aqui no programa, e que já deve ter pego várias notícias, matérias e mulheres que sofreram abusos iguais, piores, menores, mas que vai saber como lidar com isso. E uma outra pessoa, que é o Ricardo Ventura, que a gente já ama, né? Todo mundo ama Ricardo Ventura, do Não Minta Pra Mim. Só que o Ricardo vai dar um outro point of view nessa história. Olha o que ele vai mostrar pra gente, explicar. Porque no primeiro momento você pode estar pensando, mas vocês vão falar o quê? Se a Anitta tá mentindo? Se ela tá sendo estuprada? Não! A gente vai contar tudo aquilo, como que pode? A menina tá famosa aí já há 10 anos, contando tudo, a gente vendo tudo. Ninguém tinha catado que por trás daquela cara tinha uma dor. Que o que motivava era outra coisa além da fama e dinheiro. E é pra isso que o mestre tá aqui. É ou não é? Ricardo Ventura e Kizzy Bortolo, bom dia e bem-vindos.
Bom dia Lígia, bom dia Ricardo.
É isso aí, primeiramente, bom dia galera aí que assiste, que ouve o Tô na Pan no Brasil e no mundo. Tô recebendo directs do mundo, Lígia Mendes, olha que loucura. Pessoas dizendo, Ricardo, que legal ouvir a sua voz aqui na rádio. Eu falei, nossa, Ricardo Ventura está ficando internado.